voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
As marchinhas de carnaval chegaram ao auge da criatividade nos anos 50. Misturavam sátira política, deboche, caricatura social e de tipos humanos. Em 1950, Paquito e Romeu Gentil compuseram Daqui Não Saio, uma evidente sátira política. A gravação original era dos Vocalistas Tropicais.
Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira.
Em 1951, Fernando Lobo e Paulo Soledade vieram com Zum Zum, em homenagem a um sambista morto. Dalva de Oliveira gravou.
Oi, zum, zum.
Em 1954, Saca Rolha, de Zé da Zilda e Zilda do Zé, gravada pelos dois, Zé e Zilda.
As águas vão orar, garrafa cheia, eu não quero jogar. Eu faço a mão na Santa, Santa, Santa Rolha, e devo até me acordar.
Deixa as águas rolar.
A campanha de Getúlio Vargas começou pela capital, o Rio de Janeiro, com um comício no dia 12 de agosto de 1950, na esplanada do Castelo, no centro da cidade. Depois, Getúlio seguiu para Manaus, a bordo da Boate Voadora de Ademar de Barros, e com um avião cedido pela empresa Cruzeiro do Sul.
O sucesso popular do ex-ditador, o pai dos pobres e mãe dos ricos, era enorme. Samuel Weiner, o jornalista que acompanhava Getúlio, comparou o candidato ao Mahatma Gandhi pelo amor que inspirava o povão. Getúlio gostou da comparação e passou a usá-la.
De Manaus, Getúlio foi a Belém do Pará e depois aos estados do Nordeste. O povão acorria aos comícios e pedia Getúlio, Getúlio. Samuel Weiner comparou o grito popular a verdadeiros uivos. Não havia palavra de ordem, nem pedido de terra ou de pão. Apenas pedidos de volta, Getúlio.
A campanha se radicalizou. Em Teresina, o candidato denista, o brigadeiro Eduardo Gomes, recusou-se a um aperto de mão com Getúlio. No Recife, 300 mil pessoas foram ao comício, mas caiu uma chuva terrível, um verdadeiro dilúvio.
Esperto, Getúlio guardou no bolso da camisa o discurso que ia fazer e disse apenas o seguinte: trabalhadores do Brasil e do meu Recife, o que está escrito aqui neste discurso é o que está escrito no meu coração. E vocês sabem muito bem o que está escrito no meu coração. Eu amo o povo brasileiro e vamos embora sair dessa chuva.
A massa humana delirou e se dispersou os gritos de Getúlio. Como já dissemos, Getúlio Vargas havia criado o PTB e o PSD. Logo, o PSD passou a apoiar Getúlio por baixo dos panos, traindo o próprio candidato, o mineiro Cristiano Machado. Isto ganhou um nome na história: cristianização. Getúlio ganhou a eleição.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.
Esta marchinha de Haroldo Lobo e Marino Pinto, cantada por Francisco Alves, foi um sucesso em 1951, ano da posse de Getúlio Vargas.
Gostei tanto, tanto quando me contaram.
Esta música, Vingança, também estourou como sucesso em 1951. O autor era um gaúcho, como Getúlio Vargas, um boêmio inveterado chamado Lupicínio Rodrigues, que foi descoberto por Ciro Monteiro. E Vingança, como todas as músicas de Lupicínio, era baseada em sua própria vida.
Soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar.
Neste caso da música Vingança, a homenagem era a uma prostituta mulata conhecida como Carioca. Em uma de suas noitadas em Porto Alegre, Lupicínio conheceu e se apaixonou por Carioca. Levou-a para morar com ele na chácara que mantinha fora da cidade.
Pra ninguém notar.
Um dia, o velho Lupe, como era chamado, teve que viajar ao interior do estado. O caseiro da chácara, a quem Lupicínio tratava como filho, teve então um romance com Carioca.
Estar bem consciente do que praticou.
Quando o compositor voltou, descobriu tudo e expulsou os dois. Semanas mais tarde, um amigo contou a ele que Carioca estava muito arrependida, em situação difícil e querendo voltar. Lupicínio não aceitou e compôs Vingança, que vamos ouvir com Jamelão.
Gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. Seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro. E a vergonha é herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clama. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Companheiro, e a vergonha é herança maior. onde há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar.
Getúlio Vargas assumiu o governo no dia 31 de janeiro de 51, com um projeto de desenvolvimento puxado pelo Estado. Por seu ministério passaram políticos que teriam um papel decisivo na história posterior do Brasil, como Tancredo Neves, ministro da Justiça, e João Goulart, ministro do Trabalho, a partir de 53. O Brasil, segundo o último censo, já tinha quase 52 milhões de habitantes.
No mesmo ano de 51, o governo inaugurou a hidrelétrica de São Francisco, na Cachoeira de Paulo Afonso, no norte da Bahia. A miséria na região era tão grande que o acampamento dos operários tinha que ser protegido da massa de miseráveis com arame farpado. Getúlio enviou logo ao Congresso Nacional a lei que criava a Petrobras, no mesmo ano da posse.
Também em 51, o Congresso aprovou e Getúlio sancionou a Lei Afonso Arinos, que tornava crime o preconceito racial. Contra a criação da Petrobras, houve uma enorme pressão de empresas privadas, principalmente multinacionais.
Mas a população se mobilizou e pôs na rua a campanha O Petróleo é Nosso. O jornalista Rubem Azevedo Lima lembra que a campanha começou entre os militares.
Começou, na verdade, no clube militar. Foi uma questão militar. Porque foi exilado com meu pai até o autor do projeto do ideal de monopólio. Chamava-se Horta Barbosa, general Horta Barbosa. Ele foi exilado pelo Getúlio, uma coisa interessante.
A ditadura.
Porque ele combateu o movimento de 32, a favor dos revolucionários de São Paulo. Então foi exilado, porque meu pai também foi quando ele foi para Portugal. Né? Esse homem, quando voltou o Getúlio, sabia que ele era um homem idealista, né? Aproveitou, em 1937, 38, isso é coisa do passado, que não vem na época. Ele foi um dos homens que elaboraram, deram subsídios à elaboração da política de petróleo.
Rubem Azevedo Lima lembra também que o projeto da UDN sobre petróleo era melhor do que o de Getúlio, porque previa o monopólio do Estado. O projeto udenista acabou aprovado.
O governo não estabelecia isso. Pelo contrário, permitia a participação de capital privado internacional e nacional. A UDN viu que esse era o filão. Me lembro que o Aleomar Baleiro disse a certa altura que ele era contra o monopólio. Porque, mas considerando o governo que estava governando o país, que podia fazer qualquer negócio, inclusive alienar como quisesse uma riqueza nacional, eles se opuseram.
O governo Getúlio Vargas recebeu da chamada grande imprensa o tratamento mais hostil da história brasileira. Em uma tentativa de neutralizar isso, ele propôs ao jornalista Samuel Weiner a criação de um novo jornal, que seria governista.
O dinheiro veio do Banco do Brasil em forma de um empréstimo a perder de vista. Do banqueiro Walter Moreira Salles e do governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. Por 30 mil cruzeiros, Samuel Weiner comprou a sede e as máquinas do falido Diário Carioca.
Este jornal, Diário Carioca, tinha renovado a linguagem e a forma da imprensa, sob a liderança de Pompeu de Souza, mas não tinha resistido ao peso das dívidas com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. Weiner assumiu as dívidas porque sabia que o governo de Getúlio não iria cobrar e criou a Última Hora.
Como vamos ver daqui a pouco, o novo jornal foi mais um pretexto para os que queriam derrubar Getúlio.
Em 1952, duas marchinhas fizeram muito sucesso. Uma sátira ao empreguismo no serviço público chamada Maria Candelária e uma crítica social chamada Lata d'Água. Vamos ouvir Maria Candelária de Clécio Caldas e Armando Cavalcante com Blackout.
Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó.
Maria Candelária é alta funcionária.
E agora, Lata d'Água de Jota Júnior e Luiz Antônio com Marlene.
Música.
Bota água na cadeira. Lá vai Maria. Lá vai Maria.
Em 1952, Getúlio Vargas conseguiu aprovar no Congresso a criação do BNDE, o Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico, que existe até hoje. O objetivo era financiar o desenvolvimento industrial através do Estado, criar uma infraestrutura com crédito público do governo. Getúlio criou também a CACEX e a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Câmbio, para controlar as importações e recompor as reservas externas que Dutra tinha destruído.
A verba do banco era formada por uma parte do imposto de renda, 4% dos depósitos da Caixa Econômica, 25% das reservas técnicas das seguradoras, 3% das receitas da Previdência Social. Ainda em 1952, foi criado o Instituto Brasileiro do Café e, no ano seguinte, o Ministério da Saúde.
Ainda em 1952, na Olimpíada de Helsinki, na Finlândia, o Brasil ganhou sua primeira medalha de ouro em provas de atletismo. Ademar Ferreira da Silva, na tarde de 23 de julho de 1952, saltou 16 metros e 23 centímetros e quebrou o recorde mundial do salto triplo.
Não tinha apoio de ninguém. Treinava sozinho e, quando podia, porque trabalhava para viver, como ele próprio conta.
Eu treinava num clube, no São Paulo Futebol Clube. Meu técnico era Dietrich Gerner. Minha rotina de treino era das mais sacrificadas. Eu trabalhava pela manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite e treinava em hora de almoço.
Mesmo sob intensa pressão dos Estados Unidos, o Congresso aprovou a criação da Petrobras e o monopólio estatal do petróleo. Como compensação, o governo brasileiro se comprometeu a não vender minerais estratégicos a países comunistas.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio. Nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço.
A televisão já existia no Brasil desde 1951, mas o rádio estava no apogeu. A novela O Direito de Nascer, na Rádio Nacional, fazia enorme sucesso, estrelando Paulo Gracindo como Albertinho Limonta. A qualidade técnica é ruim por causa do tempo, mas vale a pena ouvir um pedaço.
E com vocês mais um capítulo de O Direito de Nascer.
Essa história de amor e sofrimento ficou interrompida quando, lá pelo ano de 1905, Jorge Luiz Del Monte fazia sua primeira visita a Maria Helena. Dom Rafael e Dona Conceição ficaram encantados com a presença de Jorge Luiz em sua casa, pois viam nesse distinto moço a possibilidade de um futuro romance para sua filha. Por isso, eles se afastaram discretamente, a fim de que Maria Helena e Jorge Luiz pudessem falar sem nenhum constrangimento. E no fundo do salão, recostados num imponente piano de Tauro, os dois conversavam.
Os programas de auditório também eram um maior sucesso. Homens e mulheres brigavam por um lugar no auditório do programa César de Alencar. O prefixo era cantado pelos quatro ases e um coringa. E a cantora Emilinha Borba era presença constante.
Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar vou repetir o seu refrão. Prepara a mão e bate outra vez. Este programa pertence a vocês.
Sente vontade de madruga de se casar. Veja minha gente, ninguém tem coragem de confessar. Matrimônio é sonho, meu bem. Sonhei e vou. você também. Deixa de asneira, fala pra fogueira, pede por alguém.
Também fazia muito sucesso o programa do ator Paulo Gracindo, que misturava tudo: música, piadas, prêmios. Participavam Ângela Maria Sapoti, Floriano Faisal e o maestro Chiquinho.
E Ângela Maria canta.
Se não vais voltar, se tudo acabou, se eu vivo a esperar, então por que deixar meu coração sofrer, sofrer assim? Vem mais uma vez, vem dizer adeus, e vem reviver o que passou, e amenizar a cruel paixão que deixaste em mim.
As narrações de futebol nas emissoras de rádio eram disputadas por patrocinadores, porque o jogo já era uma imensa paixão popular.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro.
A Nacional vai falar em esportes.
A Companhia Siderúrgica Nacional já existia há 10 anos. Com a criação da Petrobras, do BNDE, da Eletrobras, em 54, estava formada a base para a industrialização que Juscelino Kubitschek promoveu no governo seguinte.
O orgulho nacional, no entanto, ficou ferido em 54 por um motivo singelo. A Miss Brasil Marta Rocha, uma baiana loura de olhos claros com pele de pêssego, foi derrotada no concurso de Miss Universo em Miami, só porque tinha 2 polegadas a mais nos cobiçados e generosos quadris.
Alcir Pires Vermelho, Pedro Caetano e Carlos Renato compuseram um desagravo, cantado pela própria Marta Rocha.
Por 2 polegadas a mais, passaram a baiana pra trás. Com 2 polegadas e logo nos quadris, sem dó, seu juiz.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.